Vai, mano. É um microfone, que eu saiba.
Tá, mas você não ia usar o quartinho pra fazer stream?
Não, mano, a gente vai gravar um podcast.
Gravar quem?
Nós dois, mano, vamos gravar um podcast.
Não, quem?
Eu e você.
Não, não. Você tá de meme, mano.
Não, cara. Não tô. Eu e você. Eu não falei que era 8 horas que a gente tá marcado?
Mano.
Ah.
Deixa eu ver se eu entendi bem.
Ah.
Você veio aqui em casa fazer stream de jogo.
Sim.
E aí você armou um bagulho na minha sala.
Sim.
Pra nós fazer um podcast.
É, ué.
Não, mano, vai embora na minha casa, mano. Não, vai.
Que isso, mano?
Não, já recolhe, já. Vai. Pega os bagulho tudo aí, põe na bolsa. Olha lá a mala ali, ó. Já pega, vai.
Por quê, mano?
Não, que podcast, mano. 8 horas da noite de uma quarta-feira. Você é retardado, mano.
Mano, não. É normal, cara. Ué.
É normal o quê, mano? Me chama num sábado, sei lá, mano. Ô, cê é louco, nós vai ficar gravando essa p***. Vai gastar quanto tempo de vida? Umas 2 horas, 3?
Cara, rapidão a gente faz.
Ah, rapidão nós faz. Matheus, vai embora, mano. Na moral, mano.
Uai, mano, mas eu trouxe uma breja da hora aqui, velho.
Trouxe quantas?
Ah, mano, um farde?
Ah, não, pode crer então. Peraí. Não é por causa da cerveja.
Amizade, né? É por causa da amizade. Amizade é o caralho, filha da p. Você é um merda, mano.
Não, eu não sou um merda, mano. Você que é um verme, mano. Você tá arrumando a minha casa 8 horas da noite pra gravar podcast. Achei. Por que você decidiu começar com essa desgraça na sua vida agora?
Ah, cara, podcast é legal. Tem que pensar por esse lado. Porque, por exemplo, eu ando num tédio desgraçado.
É, tédio é um bagulho bem padrão na minha vida, eu entendo isso. Mas eu não vejo função de você chegar numa quarta-feira, 8 horas da noite e falar: eu vou dividir um tédio com o Pedrão.
É.
Vou levar um XB com um quarto de cerveja e a gente vai se divertir jogando Yu-Gi-Oh! Masters.
Sim.
Não, a gente não tá fazendo isso, senão a gente estaria se divertindo, a gente tá gravando um podcast, cara.
Ah, mas você não sabe o que é o pós-podcast.
O que é o pós-podcast? Você ir pra sua casa, senão eu vou me divertir pra caralho, você não tem nem noção. Chamei o que você fala?
Chamar.
Chamar o quê?
Quem?
Peraí, isso, vai gravar o mijão também.
Você tá me gravando mijando?
Cara, você quer que mesmo que eu vá embora de tudo qualquer jeito?
Não, mano, você é louco.
Que
eu
isso,
mano? Em casa, cara, com infraestrutura formada na sala. Bagulho aí com pop filter 4, mano. Não, mas tá bom. Já começou, já tem cerveja, tem felicidade.
Já começou a ficar melhor, não começou?
O quê?
A vida.
A vida é. A vida é dura, né?
Ela pode bater dura às vezes, né? O que você faz no seu tempo de tédio?
Meu tempo de tédio, mano?
Isso.
Depende. Na terça, à noite?
Pode ser no dia que você preferir, mano. Pode ser. Então, dá um exemplo. Terça à noite.
Terça à noite, 2 horas da manhã.
Uhum.
Eu tô dormindo, mano. Normal, todo mundo dorme nesse horário, tá ligado? Geralmente eu durmo 8 horas da noite, porque eu cheguei em casa num tédio do caralho. Eu ponho o PC pra ligar, ele demora 15 minutos pra ligar, e no meio desses 15 minutos que eu tô deitado, encostado nesse sofá que você tá sentado aí, eu durmo. Simplesmente esperando ele acontecer isso. Aí eu acordo 4h30 da manhã, tomo um banho quente, bato uma punheta, sento no computador, ponho o WSD pra upar e vou assistir vídeo ou do Markiplier ou de algum youtuber random, completamente aleatório, E fica acordado até da hora do trampo de novo. É um ciclo infinito e vicioso na minha vida em que eu não aproveito nada do meu dia.
Você já percebeu então que você caiu no descoiome, né?
Não. Pra quem não entende a referência, é que a gente tem uma referência do Tsukuyomi infinito e o Tsuchikomo infinito.
O Tsuchikomo infinito.
Então, aí ele manda essa com cara de risadinha e quer que eu falo, cai. Ah, então você caiu no Tsuchikomo infinito, então.
Eu jamais ia fazer isso.
Ah, não é corta a série, não, você é louco. Mas fora a vida é isso aí, mano. O bagulho é isso aí, a loucura é essa, filha. Mas deixa eu fazer uma pergunta pra você, mano.
Pode falar.
Esse podcast é antigo já? Todo mundo te conhece?
Não, ninguém me conhece nessa...
Esse é o primeiro podcast?
Exato, é o primeiro. Quis sim. Fazer random dentro da sua casa, do nada.
Você nem se apresentou ainda.
É, é verdade, precisamos falar nossos nomes, né? Que realmente já deve ter... Um tempo aí que as pessoas estão ouvindo a gente.
Dois retardados mental, não sabe quem que é. Sabe que seu nome é Matheus, né? Porque eu tava quase te matando ali agora há pouco. Sim. Eu falei seu nome.
Matheus. É. E o... Qual é o nome do anfitrião que queria me mandar embora? É
Pedro.
Dois nomes bíblicos pra dois filha da p***, né?
Ah, mano, a vida é assim, cara. A gente não escolhe nada nessa vida, cara. Tipo, pique o Delta Run. Né?
Delta Run. Me puxou um Toby Fox.
Mas é, mano. É pique Delta Run a vida. Você fica lá 2 horas de confecção de personagem, gastando tempo da sua vida. Nossa, que criação perfeita.
Infelizmente.
É sensacional, cara.
Ninguém escolhe como nasce nesse mundo.
Bom, é seu Matheus. Quantos anos? Signo, ascendente?
Eu tenho 26 e ascendente na sua irmã.
Que você não acredita em signos?
Não. Você acha que deveria?
Você acha que eles não existem?
Não, mano. O signo só serviu pra saber que eu seria o Saga. Única função que signo existe é saber qual cavaleiro de ouro você é.
Eu sou o Mu. Então tá bom, mas sabe por que eu falo que é bobeira se eu não falar de signo, mano?
Por quê?
Porque a gente fala muito de coisas que a gente não acredita. De coisas que a gente não acredita e de coisas que não existem também a gente fala muito. Por exemplo, eu falo muito da minha vontade de viver.
Que é sempre nula.
Nunca existiu, eu acho. Talvez em algum ponto. Talvez em algum ponto da nossa infância, quando a gente perdia tempo jogando gelo no telhado dos vizinhos pra não ter
nossa.
Evidência, entendeu? Que não tinha nem pedra pra mostrar pra mãe.
Vamos dar um contexto. Era eu. Eu e o Pedro tem a diferença de 2 anos de idade. Eu tinha 10 e o Pedro 8. A gente. Criou uma tática infalível, porque a gente era o capeta.
Não, eu criei essa tática.
Você criou?
Eu era mal das ideias mesmo, criança.
Pensando o seguinte, cara, jogar pedra no telhado dos vizinhos dá rolo, velho.
Os caras pegam as pedras e chegam na mãe e nós apanham. Eu não apanhava, não, é só isso, só você.
É só eu que tomava no filha da Aí nós pensamos o seguinte, mano. Por que a gente não pega os cubos de gelo e joga? Porque no tempo do cara perceber e subir no telhado, derreteu. Eu falei, mano...
Que ideia genial,
meu
cara!
Meu mundo se expandiu a um
não,
grau.
Não, mas não, o problema...
Nossa, filho...
O problema não era a pedra de gelo de forminha, entendeu? É que eu lembro muito bem que a gente chegou num nível que a gente tava pegando um copo descartável pra congelar inteiro e jogar no telhado dos outros, mano. Já que eu vou começar a participar dos três, vamos lançar um quadro aqui agora.
Então tá, pode lançar quadro,
o quadro. O quadro vai chamar... Pode crer, mano.
Pode crer?
Pode crer, vai chamar o quadro. E eu vou fazer uma pergunta sobre um tema cotidiano aí que tá acontecendo no momento.
Atualidade,
N, qualquer. Pode ser antigo também.
Pode ser,
entendeu?
Antigo.
Pode ser bagulho antigo.
Pode ser qualquer questão.
Isso. Aí, tipo assim, a pergunta do dia vai ser: você chegou a ver o vídeo do Nando Moura falando sobre a treta do Gustavo Lázaro e o Michael Kister?
Não.
Pode crer. Mas fora toda essa questão de vida e teoria existencial, já que a gente já tá entrando nesse bagulho, como tá a sua vida, Matheus?
O que você quer que eu diga? Você quer que eu diga... Quer que eu minta?
É melhor, mano.
Então tá, ela tá bem.
Ela tá boa?
Tá. Tá ótimo.
Tá da hora mesmo.
Tá, mano.
Deu tempinho de chuva.
Você tá louco pra ver o Nuvão, né?
Aqui num tema aqui agora. Num tema da hora. Procurando alguma coisa na minha casa. Você tem 5 minutos pra achar um martelo.
Que? Ache o Wally. Wally.
Hã?
Wally.
Não, mas você deve ser, mano.
Achar um martelo.
Um bom tema.
Um bom tema. Falar que acha um martelo.
Exatamente.
Por quê? É, o mínimo que a gente fazer era chutar todas as lixeiras que tinha poste.
E o poste? O poste que apagava? Que nós todo dia.
Metia a bota.
Metia a bota do poste pra apagar por pura diversão, mano. E continuava debaixo do poste no escuro. Era só pra.
Tá maníaco, velho.
Esse bagulho de estourar a poste com um laser, nós estourava a poste na bicuda mesmo.
Aqueles postes de madeira, raiz.
Véi, antigo.
Sim, agora é tudo concreto. Qual que é a graça de ter um poste concreto?
Ah, mano, sei lá, quer arriscar lá, eu acho que quebra o pé, mano.
É.
Só isso aí mesmo. Ainda bem que esses bagulhos de poste é meio esquisito, mano, de quebrar os trem. Até hoje eu não esqueço do dia que o cara chegou lá no Procon reclamando que o transformador caiu em cima do carro dele. Falei, ô irmão, na moral, você é na delegacia, velho. Não é que não, mas eu quero fazer reclamação aqui. Teve que abrir, mano.
Aí tipo, ele falou, ó, caiu um transformador.
Um transformador no meu carro aqui, e agora? Nada, mano.
Mas você não virou, tem... quem que foi? As Casas Bahia que te vendeu o transformador?
Ele precisava reclamar pra alguém, mano. Muita gente vai no Procon, não é nem pra resolver o BO, é pra reclamar pra alguém.
Ele não tem filho? Geralmente o meu pai faz isso comigo, reclama pra mim.
Bastante, diga-se de passagem. Ai, mano. Não, mano. É muito, muito fora de base isso aí, velho. Muito
ah, mano, aqui, a gente só tem história aleatória, né, velho? Eu lembro o dia que a gente sentou no pra comer um lanche, suavão, você falou de fábrica de alcaçuz, mano. Aquilo me bugou, mas tanto.
Por que te bugou, mano?
Caralho, por que você sabe de fábrica de alcaçuz, Pedro?
Sei lá, mano. Meu histórico do Google conta todas essas coisas. YouTube, eu fico vendo um monte de vídeo aleatório. Algum dia caiu numa fábrica,
mas
mano.
Mas por que, véi?
Ah, por que que eu tava assistindo um vídeo aleatório e eu assisti um vídeo de 48 minutos explicando sobre como funciona a fábrica de alcaçuz? Não sei, mano. Minha vida é uma merda, véi. Você não tá entendendo. 4 horas da manhã, o vídeo apareceu, eu falei, nossa, mano, que da hora, eu poderia muito bem assistir esse vídeo de 48 minutos explicando como é que faz alcaçuz. Eu achei mágico o sistema dos caras, mano.
Você achou?
Ah, mano, de verdade, o alcaçuz normal não é nada impressionante, cara. O normal, mesmo, o branquinho, o vermelho, nossa, lindo, maravilhoso, sai aquele bagulho lá, delícia, puro açúcar.
Aham. Uh-huh.
Esse não é legal.
Por quê?
Porque o legal é o que tem formato de ursinho por dentro, mano. O que tem formato de ursinho é fantástico, cara. De verdade, mano. Porque imagina um rolo grosso de açúcar. O tamanho de salata aqui, ó. Entendeu? Imagina um rolo preto do tamanho de salata.
Uma lata de Skol.
Isso. Aí imagina que eles têm um monte de rolo em formato de lata de Skol assim. Aí eles fazem o desenho do ursinho nos rolos grandes. Aí eles fazem um branco com um monte de rolo grande também em volta pra fazer o círculo. E o círculo verde em volta, assim, com um monte de rolo. E aí passa numa máquina, mano. E essa máquina, ela vai moldando e alinhando. E conforme vai apertando, vai somando os vincos, tá ligado? Que os círculos deixam. E aí depois vem outras máquinas, outras redutoras, que não distorcem o desenho, elas só reduzem realmente o açúcar. E vai reduzindo, 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 até tá tipo assim, mais fino que um mindinho, tá ligado? E aí no fim só vem as cortadeiras, mano, lançando a faca, pá, tá, tudo isso tem que estar numa temperatura certa, uma moldagem certa. O doce, ele tem que ficar sendo esticado muito tempo pra ele poder ser temperado, ele pegar a textura certa, ele não ficar açucarado, ele tem que ficar lisinho, gostoso, entendeu?
Como é que você então, sabe que é gostoso, porra?
É que então, tem, mano, o fim é tipo um alcaçuz, tá ligado? Foda-se, a bala mesmo é outro trampo, entendeu? A bala mesmo, mas o processo é o mesmo, o procedimento é muito parecido. Mas como é que eu sei que é gostoso? O bagulho é puro açúcar com essência, mano. Vou pegar uma colher de açúcar lá, tacar uma essência de baunilha e dá pra você comer. É o mesmo gosto, mano. Mas por que eu assisto o vídeo com a Ala brigando? Não sei, mano. Eu não sei, mano. Acontece na minha vida. Do nada... Do nada eu tô lá, aparece no meu YouTube lá, eu falo, nossa, mano, que interessante, mano. Incendiei um rolê uma vez por causa disso.
Esse vídeo é sensacional. Ah,
também, nós tava no meio de uma pracinha chapando e os caras falando de vídeo aleatório, aí do nada eu falei, tem um vídeo aleatório pra mostrar. Eu mostrei as colas brigando e vocês estavam chorando.
Lógico,
mal,
mano, é o vídeo mais doente que você pode mostrar pra bêbado.
Tá, que, não, velho? Fica a recomendação aí pra quem nunca viu aí, pesquisa cola brigando, de cola preferência brigando. Bêbado.
É, mano, entrando já nesse assunto, eu tenho uma confissão a te fazer, mano.
Ah, mano, não fala que você aprontou algum bagulho na fábrica, não, velho.
Não, mano, não. Não, é outra fita, mano. Eu tenho uma confissão pra fazer pra você, cara. Tipo, lembra quando nós era criança? Você tinha um Game Boy azul, color, lindão.
Mano, se for da bolsa do Seninha, eu não, já sei.
Não. A bolsa do Seninha.
A bolsa do Seninha que eu levava o Game Boy, esse filho da... uma vez, decidiu colocar 40 acerola dentro da minha bolsa do Seninha. Eu gostava muito da minha bolsa do Seninha, mas eu gostava muito mesmo. Acho que já vai fazer uns 5 anos, cara. Isso a gente tinha quantos anos?
Ah, cara...
Eu tinha uns 8.
Eu devia ter 8... Não, eu devia ter 9
e eu 7.
E você 7.
Eu tinha 7 anos. Hoje em dia eu tenho 24, cara. Há uns 5 anos atrás... 5 ou 6...
É, você devia ter uns 19, mano, na época.
19 na época que eu achei ela na garagem? Deveria ter uns 19 anos. Você põe 12 anos de diferença aí do bagulho. Achei essa maldita dessa bolsa do Seninha numa caixa dentro da garagem. Ainda tinha cheiro de acerola.
Você lembrou de mim, Pedro?
Ah, não lembrei, não. Gordo, filho da puta do caralho. Que...
Ô, mano, fica triste não, mano. É lembrança da nossa infância,
cara. Ah,
é
lembrança,
cara,
da infância. Mas o que, que você ia falar? Era da bolsa, não era não?
Não, não era da bolsa. Aí que você se engana, meu parceiro.
Ah, velho.
Mano, mas você lembra do seu Game Boy, né, mano?
Lembro,
do seu
Game Boy, Game Boy azul,
lindão.
Pá,
lindão. Tinha um Pokémon Silver que nós jogava em japonês.
Minha prima que trouxe pra mim essa fita aí.
Então, Pedrão, a fita é o seguinte. My bad mesmo, de verdade. Mas realmente aquele risco lá fui eu. Depois de 20 anos, eu te confesso agora. Aquele puta daquele risco que você me acusou a vida inteira e eu sempre menti. Realmente fui eu que deixei cair na calçada.
Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Vou acender um cigarro novo. deixa eu ver se eu entendi.
Ah.
Toda vez eu te emprestava aquele Game Boy e falava pra você, mano, você toma cuidado que você é mão de banana. Você tá me falando hoje Que aquele risco foi você.
Foi. Neguei a vida inteira, né, velho? Mas foi eu, mano. Não queria assumir.
Vai embora da minha casa.
De novo!
Não, mano, antes era só por esporte mesmo, mano. Agora é sério, mano.
Puta, mano, você tanto amor naquele Game Boy?
Ah, mano, vou falar pra você, velho.
Só você... porque o risco era tão grande que dava pra ver em qualquer lugar que eu olhava.
Se o gênio da lâmpada viesse pra mim aqui hoje, me desse um desejo só em troca de alguma coisa, falasse, Pedro, eu desoxido teu Game Boy azul pelo custo da amizade com o Matheus, eu falo, agora! Agora! Oxidou, eu fiquei mó triste, não teve o que fazer, mano.
Você ficou chateado?
Tava fudidona na placa inteira. Ele se deteriorou, mano. Fazer o que eu usei pra caralho. Diverti pro inferno com aquele Game Boy. Mais do que eu me divirto com muito jogo que tem hoje em dia.
Mais que você diverte com a sua vida.
Diversão, mano. Que eu não tô entendendo.
Então, o Game Boy é mais divertido que a sua vida atual.
É, mano. Mas isso é óbvio. Fine, electrify mine. Electrify my golden tooth. Can't look at those eyes without sparkle. Mas é. O que a gente tá falando disso mesmo?
Porque a gente tá gravando um podcast, cara. Eu vim aqui na sua casa, mas até agora eu mesmo não achei uma justificativa plausível.
Plausível pra quê?
Pra abrir sua casa, instalar um microfone e começar a falar coisa que a gente já fala. A gente tá refletindo algo que a gente sempre reflete.
Mas eu sempre reflito sobre isso bêbado, mano. Não tem problema. Se você quiser vir aqui gravar esse mesmo podcast amanhã, vai rolar, cara.
Ah, cara. Detergente realmente é só IP?
Ah, cara, com a minha experiência de vida, velho, acho que minuano não é muito da hora não, né, mano? Ou você curte?
Ah, minuano?
Você não curte não, mano?
Não, meu amigo.
Eu já vi minuano lá na sua casa lá, hein, mano? Acho que você curte minuano, mano.
Não, tal de minuano aí, nuano.
Não, você não curte, não.
Aqui não entra nada, meu irmão. Só sai.
Então, do que você tá falando, mano?
Ah,
tô falando de detergente, mano. Faz, mano. Mas você viu? Faz 3 dias que eu tô usando essa peita, cara. Eu não esfreguei e não saiu o cheirinho de comfort?
Saiu o cheirinho de comfort.
E daí,
né?
Tô ligado?
Realmente.
O que você quer saber de IP, mano? O que você vai lavar o quê?
É porque eu tô com dúvida.
Ah, tá. Pode crer.
Dúvida por quê? Detergente.
É
IP.
É. Igual Tostines, né, mano?
Tostines é bom, não
Mas
é?
Você nunca ouviu o slogan da Tostines?
Não.
Nunca viu o videozinho do cara subindo na montanha pra conversar com o sábio?
Não, mano.
Nunca viu?
Não, velho. De verdade.
A propaganda era o seguinte, era um cara, ele subiu numa montanha pra conversar com o sábio, pra fazer qualquer pergunta pro sábio. Entendeu? Aí pra bugar o sábio ele perguntou assim, Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho?
O que o sábio falou?
Não soube responder, mano. Porque se é fresquinho porque vende mais... Quer dizer que também vende mais porque é fresquinho. Porque se vende mais, sempre vai estar fresco. E se é fresquinho, vende mais. É um paradoxo.
O cara fez um paradoxo num comercial de Tostines.
É, mano. Eu achei isso emocionante pra caralho.
Mudou tua vida em algum aspecto?
Ah, não. Mudou minha vida o arroz churrasqueiro. Pegar arroz... Água, limão e sal, taca dentro da garrafa pet e põe na grelha.
Na grelha, irmão.
Tanto de gente depois reclamando que deu errado essa porra. Por que será que deu errado essa porra?
Derreteu.
Não, eu tô esquecendo, mano.
O quê?
O ponto de fusão do pet
é maior que o tungstênio, filho. Você não tá ligado. Os malucos não descobriu ainda que dá pra fazer micro-ondas com garrafa pet, filho. Senão eles já tava fazendo,
já. Já tava fazendo de velho, filho, certeza.
Ah, puta que pariu.
Ou cada uma, né, mano?
Deixa fazer, vai que é a felicidade dele isso daí, né, mano? Eu tô interrompendo um bagulho desse.
É, porque nós precisamos realmente alcançar a felicidade.
Com churrasqueira, garrafa pet, a felicidade dele é fazer arroz, churrasqueira e garrafa pet.
Mano, tem gente que é feliz com qualquer merda. Realmente. A felicidade dele, agora eu vou entrar no... A felicidade do cara é fazer churrasco de garrafa pet. Arroz de churrasqueira na garrafa pet.
Do domingo, 4 horas da tarde.
No domingo, 4 horas da tarde, numa grelha. O que ele vai fazer é se sujar e adquirir câncer. Eu tô fumando um paulistinha. Eu também tô adquirindo câncer por um prazer meu. O que me faz diferente de um cara desse? Agora, Pedro. Se você tá numa ilha deserta.
Um anão, um livro, um
não, play. não. Sem esse tipo de coisa, calma. Se você tá numa ilha deserta, você tem direito a escolher só 3 jogos. Se jogar a vida inteira.
Lá vem.
A vida inteira. Até alguém te resgatar, que talvez...
Não venha. Não, tudo bem. Tem essa possibilidade aí.
Lá,
minha
vamos,
vida,
vamos
minha,
supor que
lá
que
minha
existe,
vida não é muito longa.
Lá exista, sei lá, uma energia elétrica. Algo aleatório. Tal, que hipoteticamente
sei
funcionaria
lá, tem uma bicicletinha lá pra eu pedalar, fazer funfão, uma TV tubo e um game.
Você tem que escolher 3.
De 3 jogos, 1. É
não,
isso.
Você tem que realmente fazer uma lista. Isso.
Eu vou levar 3 jogos pra essa ilha.
Pra essa ilha.
Vale aqueles cartuchos de Game Boy com 22 games?
Não, aí não, porra. Aí você tá forçando a amizade, né? É 3 jogos, mano. 3 jogos, a vida inteira. Você não pode. Você só tem direito a isso.
Eu tenho que levar 3 jogos.
3 jogos.
Tá, peraí. Pensar aqui agora. Vale levar o game com uns mod?
É, eu aglobaria ele a um jogo só, se fosse um jogo com vários mods.
Então eu quero Skyrim em todos os mods.
Skyrim em todos os mods?
Se eu escolher uns 40 mods, assim, por exemplo, eu acharia adorável. É um jogo fantástico, de vista de passagem. Eu creio que da saga Zelda, desculpa. Adoro Wind Waker, mas eu acho que Majora's tem muito mais coisa pra fazer.
Então vai, então
Skyrim. Então eu já tenho Skyrim com mods, de preferência.
Majora's
não
Mask?
Não de enfiar na... Mods é outro, tá?
Nossa.
Tá, então é Skyrim com mods, o Majora's e... O terceiro é sempre uma indecisão. O terceiro é sempre...
Vai levar nenhum Dark Souls?
Então, cara, assim, eu já tô numa ilha deserta, eu tô esperando alguém me resgatar. Aí eu vou levar um jogo que me estressa. Eu não acho muito recomendável, cara. Eu já tenho vontades. Eu não vou citar nada, não, porque...
Nem Crono?
É isso que eu tô em dúvida aqui agora, tá ligado?
Crono em quê?
Eu tô pondo na balança aí uma relação entre Crono e tentando raciocinar algum outro jogo que me distraia por longo prazo. Que, desculpa, Crono...
É, você já fez todos os finais, né?
E muitas vezes, entendeu? Eu amo o jogo, acho da hora pra caralho, mas eu fico pensando mais na questão praticidade, entendeu? Ah, mano, sei lá, terceiro jogo é igual ao terceiro carinha, entendeu?
The King?
É a mesma coisa... Então, sei lá, eu ia levar algum jogo muito random, fora de base. Sunset Riders, mano.
Sunset Riders, eu acho um bom jogo.
É um jogo que eu vou jogar. Eu sei que eu vou enjoar, mas de vez em quando vai me dar aquela vontade quando eu quiser sair do Skyrim e jogar alguma coisa só pra ficar apertando o botão, assim, ó.
Ah, você até que é exigente, mano. Eu acho que eu não levaria tudo isso pra uma ilha deserta. Acho que eu levaria
DK2.
Não, DK2 não. Donkey Kong já zerei muito. Acho que eu levaria...
Não é Cocktail King.
Não. Algum. Talvez o 98 ou o 2002. Tá, levaria, então tá. Põe um T-King.
Um T-King aí. Eu não preciso nem dar um ano, hein?
Um T-King?
Você é de boa, você dá um ano sempre.
O Pedro, mano. Levaria o T-King, um Twist Metal. Eu acho que o Pinball do Windows XP. Ah, mano. Eu vou até puxar o assunto do dia depois disso aí, né?
Que tem assunto do dia? Você...
Uh-huh.
A gente só sentou.
Eu acabei
aqui
de pensar.
Qual pinball? Você quer ter, mano?
Vou criar aqui.
Pau!
Vou criar um.
Criar tema,
cara. Eu vou criar, caramba, vai. A gente já tá fazendo altos quadros, não é? Fez o Pode Crer. Entendi. E foi maravilhoso, eu amei essa ideia.
Você amou?
Eu amei,
foi legal.
Mano.
Então,
puta
tá
que
bom.
Pariu, que ideia.
Então tá bom, pode crer, mano.
Ah, não, mano. Fez de novo, velho.
Não,
agora é sério, eu vou puxar um assunto do dia. Acabei de pensar. E eu acho que é legal discutir isso. Por que o Shun de Andrômeda é o cabelo. É o cabelo?
Tá bom,
por que o Shun de Andrômeda é o cavaleiro mais injustiçado de Cavaleiro Zodíaco? Eu sei que você ficou sem reação, mas...
Que tipo... Sei lá, mano. Quem liga pro Shun, mano?
Pô, o Shun é legal, cara.
Eu sei, ele é da hora pra caralho. Porra! Mas, tipo... Quem perreca na roda do Shun? Os caras só falam que ele é fraco.
É, que ele é fraco e que ele é homossexual.
É.
Eu acho que ele é nenhum dos dois. É um preconceito aleatório que os caras...
Não,
viu,
isso realmente é um preconceito aleatório. Até porque o cenário dele é mais, tipo... Se realmente a ideia da pureza, né? Depois que a gente assiste mais, a gente começa
Sim.
a compreender isso. A única questão da homossexualidade é tipo, uma ideia tosca de que ele abraçou o amiguinho pra esquentar ele.
Aquilo nem existiu no
mangá.
No mangá
não existiu, tá? Tudo bem.
Não
mas
teve
não...
perninha cruzada, não teve nada daquela merda.
Perninha cruzada.
Ô, mano, é a Toei é uma filha da.
Não,
ela
não,
fez
não.
O Shun entrelaçar as pernas com o Yoga, mano. Coisa mais aleatória que tem, velho.
É, sim. Mano, é que, tipo assim, o problema do homossexualismo no desenho ali, da confusão, é que eles colocaram num cenário muito estranho. Entende? Ele já tinha essa pose que ele sempre teve, e aí eles colocaram num cenário muito estranho em relação a isso. Pô, cara, não dava nada esquentar, senta um amiguinho assim, abraça ele, acabou o B.O., mano. Mas deitar em cima e cruzar a perna, não.
A Toei forçou, mano. A Toei forçou. Porque, tipo...
Não sei se pra lacrar ou alguma coisa.
Não, na cara, não tinha lacração não, Pedro.
Mas vai saber.
1980, sei lá quando saiu o CDZ.
É.
Mas, tipo, você tem que ver o seguinte, mano. A fita do Shun é que ele realmente é uma pessoa, é a pessoa mais pura da Terra, que Hades escolheu ele.
Exatamente.
Como receptáculo. E tem outra fita também, mano. Ele não... Ele é isso que me deixa meio pá. Ele não gosta de lutar, mas se alistou pros cavaleiros. Já não tem muito sentido também. Mas ele é considerado o cavaleiro de bronze dos cinco com mais potencial. Isso você sabia,
não,
né?
Isso sim, claro. Né? Quanto à questão do cosmo.
O cosmo dele é muito grande. Ele despedaçou a armadura do mestre dele. Que agora eu esqueci o nome. Mas o mestre do Shun era o cavaleiro de prata mais próximo de um cavaleiro de ouro. No mangá foi necessário dois cavaleiros de ouro pra matar ele. Se eu não me engano foi Miro e... Um outro. Eu acho que foi o Máscara da Morte e o Miro. Caramba. Não lembro. Máscara da Morte? É. Foi um desses dois. Ou foi o Afrodite. Precisou de dois cavaleiros de ouro pra ganhar desse cara. Albion. Acho que era Albion o nome dele. O O Albion era o cavaleiro de prata mais próximo de nível de força do cavaleiro de ouro.
Você teve que juntar dois pra dar um pau no cara.
Teve que juntar dois. No anime só foi um, que se eu não me engano foi o próprio Miro. Mas, tipo, o anime dá umas cagadas nesse quesito, tá ligado? E tipo, mano, o Shun despedaçou a armadura do Albion, mano. Despedaçou. Isso antes de ir pra Guerra Galáctica, antes daquilo lá que o Shiryu tinha os dragão nas costas lá, não podia levar um soco, umas brisas, nada não. A ver. Ele era o cavaleiro de bronze mais forte, disparado.
Não, isso realmente é, mas ele não queria lutar.
Ele não queria lutar. Aí tem aqueles vários filler que, tipo, que a Toei inventou, tipo, aquele cavaleiro que era de fogo, nada a ver lá, que ele, todo qualquer filler que tinha o Shun, ele tinha que chamar o Ikki pra ajudar ele, entendeu?
Não teve essa trouxice
não
no mangá.
Tinha, no mangá quase isso não aconteceu, entende?
Aconteceu quando o bagulho era muito louco mesmo.
Sim, mas não, isso, acontece isso muito em filler. A maioria das vezes que o Ikki entrou pra ajudar realmente o Shun foi em fillers, muitos fillers e filme. A maioria de todos os filmes do CDZ teve isso do Shun precisar do Ikki, entendeu? Aconteceu sim do Shun precisar do Ikki, mas não foi tantas vezes igual a série animada fez a gente acreditar.
Uhum.
O Shun era autossuficiente, ele só não gostava de lutar, entendeu?
Ah, sei lá.
E ele foi um dos poucos cavaleiros de bronze que teve uma vitória plena contra os cavaleiros de ouro na 12 casas, mas tudo bem.
Não, tudo bem.
Alguém vai virar, o Afrodite era fraco. Mano,
eu não ia falar isso não, mano.
Sim, ia sim. Mas o Afrodite era um pouco fraco, sim, na minha concepção. Ah, o Bafka do Lost Canvas era muito melhor. Muito
a gente
melhor.
Tá falando de outra Guerra Santa já. E... outro rolê, os caras eram zica de verdade.
Mas é isso que eu tenho em questão, mano.
O bagulho era louco, pular em mesa de xadrez e meter
Nossa, Manigoldo, nossa! Aquela cena lá contra os dois deuses gêmeos.
Tá lindo, maravilhoso. Vai fazer o quê? Série com... aconteceu e não vai acontecer, né? Tristeza. Mas é fora isso, o assunto do dia começa a falar.
Ela partiu e nunca mais voltou.
É isso aí então, galera. Esse aí foi podcast 8 horas. É o horário que a gente grava, mano.
É
eu
isso
acho...
aí, é o horário, mano.
Você sugere um nome melhor?
Não, 8 horas tá bom.
8 horas tá bom?
Eu gostei, eu achei da hora, né? É mais outra coisa que eu tô falando, mas isso aí deixa pra depois. Mas é. Já dispensa apresentações, né, gordão? Você já chega, já grava, não fala não, não fala nada. Dispensa finalizações também, não?
Não, eu tô fazendo as finalizações. Você tá com pressinha?
Ah, mano.
Você tá com pressinha?
Você não sabe o quanto.
Tô embora da sua casa, né? Tá bom, vou fazer aqui a finalização desse podcast. Esse foi o episódio piloto do 8 Hora. E eu sou Matheus Matt Wolf. E o Pedro Bigode tá aqui do meu lado querendo que eu saia da casa dele. E é isso aí, galera. Eu faço... também sou streamer, pequeno, mas sou. Faço live no Facebook. facebook.com/MattWolfGaming MattWolf Game. E é isso aí, cara. Eu faço live de tudo, qualquer tipo de jogo aleatório, principalmente jogo antigo, jogo de luta. E infelizmente às vezes eu jogo League of Legends por pressões de amigo, porque por mim já tinha desinstalado.
Você não desinstalou ainda porque você é um bosta.
Sim, eu sou um merda.
Não, mas está...
E é isso aí, então, galera. Valeu aí.
Até o próximo episódio.
Deu pra cansar já?
Eu dou cansado mesmo.